começa agora.
Paquitos, de meia idade.
La 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 la, abuela. La 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 la, abuela. Bienvenidos paquitos y paquitas. Estamos empezando el Paquitos en Qatar. Qué fiesta linda, qué maravilloso es el fútbol. Yo soy Bruno González y conmigo está Pipo Roni. Tus primeras impresiones de esta fantástica final que ganó Argentina, Roni.
Tristeza, cara. Tristeza de uns, alegria de muitos outros, de milhões. Basicamente.
Que tristeza
isso.
É essa, Roni?
Tristeza, cara. Tristeza, porque o Marrocos, que representou a periferia do futebol, não alcançou o terceiro lugar, Bruno. A tristeza começou ali, né? Tava todo mundo esperando que o Marrocos vingasse o Brasil. Marrocos, infelizmente, não teve capacidade de vencer a Croácia. E sobre a final...
Virou Marrecos, Rony.
É, o Marrecos. Marrecos, o time do Moro.
Chegou ali contra a França, começou a abrir o bico.
Exatamente, o time do Moro, dos Mouros. E aí, cara, a coisa mais triste, na verdade, é que a final foi maravilhosa. A final
foi maravilhosa.
Foi épica, foi uma coisa assim... It's the final countdown.
Eu digo mais, Roniel. O Qatar não merecia uma final como essa, cara.
O Qatar ficou em 32º lugar, Bruno. O Qatar...
Não, o país Qatar não merecia, cara.
E onde que merecia? Que país merecia uma final dessa, Bruno? México?
O Butão, Rony.
Butão seria legal. Cara, foi maravilhoso o jogo. 2-0 Argentina. Colocaram, né? Conseguiram. Os caras realmente jogaram com muita gana, diferente da seleção de Gana. E meteram 2-0. Mas
e diferente
de repente,
da nossa seleção também, né, Rony?
Com certeza. E de repente, cara, a França lá precisava de um gol. E num gol de pênalti, muito bem batido pelo Mbappé. E o segundo gol dele é uma coisa, né? Sensacional.
Sensacional,
a matada de bola, a projeção por trás do zagueiro, a definição, um chute forte, cara. Golaço da tartaruga e pôs fogo no jogo.
Não,
um jogaço.
Assim, pra quem tava assistindo, né, pra gente que, pô, a gente até torce e tal, coisa do tipo, mas a gente não é do país, né, cara? Assim, pra gente foi divertidíssimo de assistir, né? Foi, pô, manteve a gente ali na frente da televisão, pô, vidrado na TV. Mas agora imagina pra um argentino ou pra um francês, como é que foi assistir essa Copa do Mundo, cara?
É, realmente.
Quantos senhores e senhoras não morreram de ataque cardíaco nessa final de Copa do Mundo?
Principalmente os velhinhos argentinos, né? Porque a França, de certa forma, era a campeã mundial. A França tava com... Hoje tem um jejum de 4 anos. Brasil tá chegando não sei quantos anos. Argentina, 36 anos, né, Bruno? Então, é um país que, apesar de eu sempre encher o saco, dizer que são pseudo-europeus, que são pessoas que acham que são europeias, é um país de pessoas sofridas, é um país que tem uma economia, né, que vive, que tá em colapso de muitas pessoas que passam necessidade, embora, né, a gente viu a presença maciça dos argentinos no Qatar. Em média, cada jogo, né, para acompanhar um jogo de uma seleção, em média, R$40 mil. Então, seriam os argentinos ou que venderam a casa, ou venderam a mãe, ou adentraram...
Ou a abuela.
Abuela.
Ou venderam a abuela.
Abuela. Ou adentraram o cemitério do La Recoleta e venderam os ossos de alguém famoso. Não sei. Eu só sei que foi uma festa. Tá sendo, né, uma festa muito bonita. Uma festa que parece que 2 milhões de pessoas, né, que foram até o obelisco.
4 milhões de pessoas eu vi hoje.
4 milhões de pessoas, cara. Então, é uma festa digna, né, de um país que respira, que gosta de futebol. Eu tenho as minhas diferenças com os argentinos, mas a gente tem que reconhecer, né, que é uma história muito bonita do Lionel Messi, que é um cara fora de série.
Finalmente,
né,
aí coroado com uma Copa do Mundo, né?
Sim, né, ele que em 2014 aqui passou perto. Mas, cara, é muito melhor eles ganharem no Qatar do que ganhar aqui, né? Até porque Qatar é longe, Bruno. Então, agora ganhar aqui no Brasil ia ser um negócio que ia ficar...
Ia ser complicado.
Ia ser complicado. Um maracanazo, né? Como eles ganharam a própria Copa América. Então é isso, cara.
Teve uma pimentinha a mais ali, né, Rony? Teve aquelas declarações do Mbappé antes da Copa, né? Falando que futebol sul-americano não é tão avançado quanto o futebol europeu, né? Então teve ali sua pitada de...
Cara, ouvi a frase e revi...
Ah, eu vi a entrevista.
É, o contexto não é bem esse. Ele fala que, obviamente...
Eu quero saber, Rony. Eu quero ficar na fake news ali.
Você quer ficar na fake news, né?
Quero surfar.
Tiozão do Zap. Mas basicamente ele não fala. Ele não fala exatamente isso. Mas é aquilo, né? Hoje eu tava vendo o Mauro César...
Você fala francês, Rony?
Oui.
Você fala francês?
Oui.
Então não me venha com churumelas, Rony.
Oui é sim, Bruno.
Eu sei que oui é sim, mas você só sabe falar oui.
No. No. Cara, e eu vi o...
Baguette.
Baguette. Eu vi o Mauro César Pereira hoje falar um negócio que faz muito sentido, que são essas colocações, né?
Você tá ouvindo o Mauro César, o Linguinha.
Linguinha, cara.
Pô, não dá, cara.
Mas hoje ele falou uma coisa muito legal. Eu tava vendo aqui, a única coisa que eu vejo de Jovem Clã são pedaços, né, do programa. Até porque tem o Vampeta, cara. E o Vampeta deve ser respeitado porque o Messi agora igualou o Vampeta, Bruno. O Messi tem uma Copa América e um Mundial. Diferentemente do Palmeiras, que não tem nenhum Mundial.
O Messi, Rony, o Messi rolou a rampa da Casa Rosada?
Jamais. Falta
então,
carisma.
Então até falta porque... muito pra ele ainda, cara. Falta muito pra ele poder chegar nos pés de Vampeta.
Até porque não existe rampa na Casa Rosada, mas tudo bem.
Exatamente. Mas você não sabe? Você entrou lá dentro?
Não entrei porque eles não permitiam visitantes, né? Mas tudo bem.
E o Messi já posou pra G Magazine?
Não. Já...
Então,
já...
cara, não vem comparar Messi com Vampeta pra mim.
A gente já viu o Messi do Messi? Porque o Vampeta do Vampeta... já foi mostrado aí, né?
A internet usa o Messi pra fazer um messaço?
Jamais.
Mas Vampetaço a gente tem.
Vampetaço tem. O Messi é o cara bonzinho, né? Que nessa Copa se tornou um rapaz peligroso, né? Porque andou com más companhias. E aí, Bruno, isso prova duas coisas. Que você ser bonzinho não dá certo, cara. O Messi, ele precisou brigar com o Van Gaal, precisou virar argentino, sabe? O Messi, sim, que é do bem aí, que, sabe? Que é amigo de todo
mundo. O Messi
mundo,
porra louca agora, cara.
Sabe? Que quase não xinga com ninguém, que não toma cartão vermelho, que não dá entrada por trás, sabe? Não ganhava nada, Bruno. Agora, quando o Messi Kemiras bobo, ele se tornou o Messi...
Kemira bobo. Apachá bobo.
Exato. O Messi se tornou um Messi realmente argentino. E se faltava, né, a identificação do argentino com o Messi, agora o argentino se identificou perfeitamente, Bruno. Só faltou o Messi dar uma voadora por trás de alguém e aí seria perfeito. Mas o Mauro César disse que as pessoas precisam bancar essas coisas que postam, que são postadas na internet. E o nosso adulto, né, postou um shorts com 6 estrelas.
Ué, mas aonde que ele arrumou outra estrela aí, depois das 5?
Então, ele, na verdade, ele estava fazendo uma projeção que o Brasil ganharia.
Ah.
Sério, basicamente é isso. Se você posta algo e você banca, você, pô, o cara foi lá, matou a cobra e mostrou o pau. Mas quando você não banca, então a coisa fica complicada. Mas vamos falar de quem ganhou, né, Bruno? Vamos falar de...
Com certeza.
De futebol. E foi uma aula de futebol, uma aula tática. Cara, que jogaço. Acho que dentre as finais de Copa do Mundo, é a maior de todos os tempos.
Com certeza. E aquela defesa monumental de...
Emiliano Martinez.
Dibu Martinez.
Dibu.
Né? Aquela, sim, defesa do Dibu Martinez ali no finzinho do jogo.
É, do filho do Tuchel.
É, um gol da França, daria o título pra França. Foi maravilhoso, cara. Pra mim, maior defesa da história das Copas aí.
É, não acho. Ainda acho a história do Banks. Eu não sei se é Norton Banks, Gary Banks.
Gordon Banks.
É, eu tenho medo de confundir ele com o cara de psicose, o Norman Banks. Aquela defesa...
É Norman Bates, Rony.
É Norman Bates? Tanto faz. aquela defesa dele é coisa de cinema. Falando, né, trazendo esse trocadilho com psicose. Uma defesa psicodélica.
É a situação, entendeu, Rony? A defesa do Gordon Banks não foi ali numa fase como uma final. Não valia tanto o jogo, entendeu? Agora, você fazer uma defesa como ele fez ali no último minuto, levando a seleção ali para as prorrogações.
Mas, Bruno, sem querer desmerecer, mas desmerecendo, aquilo lá foi um passo de dança. Você viu que ele dança o tempo todo? Ele tava fazendo a dancinha, Bruno. Ele deu ali ele olhou o frevo brasileiro, Bruno. Eu vou explicar para você da onde ver aquela defesa. O argentino, por mais que ele se ache o melhor, o europeu, ele se esperou no nosso frevo, Bruno. Porque quando eles assistiam os jogos do Brasil, parecia o Galvão falando, olha, vamos lá pra Recife. Aí parecia as pessoas dançando frevo. Ele viu aquilo, Bruno. E na hora do vamos ver, ele lembrou do Brasil e fez o passinho do frevo, esticou a perna e defendeu. Então aquela defesa é 80% brasileira. Mas como ele é argentino, ele vai falar que não. Aí tá tudo
Mas bem. Se dancinha ganhasse jogo, Ronel, o Brasil seria octacampeão.
Mas tem que ser a dancinha certa, Bruno. Não é qualquer dança.
Não é em qualquer momento, né, Juan? Tem que saber a hora certa de dançar. Né?
Exatamente. Sabe, já viu o Michael Jackson dançando no momento que não era pra dançar? Não.
Exatamente. Dança na hora certa. O brasileiro, ele quer fazer a dancinha depois do gol, Rony.
Exatamente. Tem que
não
fazer...
faz sentido isso, cara.
Você tem que fazer durante o gol, Bruno.
Exatamente.
Sabe?
É ali que você dá aquela distraída no adversário, o adversário fala, porra, o que esse cara tá fazendo?
O que esse cara tá fazendo? Aprenda com o Túlio Maravilha.
Tá fazendo gol.
Túlio Maravilha, eterno, que se estivesse na Copa, tudo seria diferente. Dava nome para os gols, Bruno. Viola dava nome para os gols. Então, fazia o gol ali meio mandrake e depois a dança, a comemoração, era uma continuação do gol. Como o Viola fez um gol uma vez lá, uma vez um gol contra o Palmeiras, imitou o porco. Mas por que ele imitou o porco, Bruno? Não porque ele tava... Porque ele fez o gol de carrinho, então já tava ali na posição. Então,
exatamente.
Olha a genialidade do jogador brasileiro. Mas, cara, festa linda. Copa foi maravilhosa, né, Bruno? Foi o Infantino, ele... Há 4 anos atrás, ele disse que a Copa da Rússia foi a melhor de todos os tempos. Agora ele disse que foi essa. Daqui 4 anos,
toda
ele vai
Copa
dizer...
pra ele é melhor.
Toda Copa pra ele é melhor. É sensacional. E os momentos épicos, né? Você viu que o Sheik, que se escreve cheque, não sei por quê, porque deve ter dinheiro e esse cheque deve ter fundo, colocou no Messi uma roupa do Harry Potter, alguma coisa assim, e a roupa ficou enorme, cara. E eu achei uma falta de decoro dos...
Ele tava parecendo o Mestre dos Magos, Rony.
Tava, Bruno, e compraram uma roupa GG pra uma criança que veste PPP. Cada P dele é pra uma estrela da Argentina, cara. Então, eu achei...
Corre o risco ali do Messi estar ali fazendo a comemoração, pulando, pisar em cima da barra da roupa ali que ficou grande pra ele, cair, quebrar uma perna, coisa do tipo, como é que fica a situação?
Exatamente, e eu acho que agora a gente vai ter que manter esse costume. Então, como a Copa do ano que vem, daqui 3 anos e meio, vai ser no Canadá, nos Estados Unidos e no México, a gente tem que... Só que assim, são 3 Copas, Bruno. Então, o cara que ganhar, ele vai ter que estar de sombreiro pra representar o México. O canadense, eu não sei o que tem no Canadá, eu sei que tem frio.
Tem vazio demográfico, né?
O vazio demográfico. E pra simbolizar o americano, a gente coloca uma plaquinha de antivax ou uma arma, né? Que simboliza os Estados Unidos. Ou, sei lá, um plano de invasão a algum país. Então, vai ter que ser caracterizado, né? Espero que não seja o Neymar, porque o Neymar de chapelão vai ser uma coisa... Enfim.
Nesse caso, Roniel, o cara que fizer um gol na final dessa Copa do Mundo do Canadá, Estados Unidos e México, ele vai estar fazendo 3 gols. É o caso de fazer um gol, já vale por um hat-trick.
Exatamente. E ele vai... Então ele vai poder ter direito a uma música, Bruno, mas vai ter que ser uma música que faça sucesso nos 3 países.
Com certeza. Vai tocar a Anitta.
Não, aí vai tocar o Michel Teló, cara. Porque o Michel Teló é internacional, faz sucesso no mundo todo.
É onipresente no mundo.
É onipresente. Meu Deus, eu tô chorando. E, cara, além disso, teve a invasão do nosso querido Nusret Goksi, que eu não sei falar o nome dele, mas é o famoso Salt Bae, que também é aquele cara esquisito, né, Bruno? O homem da carne de ouro. E houve uma bastante crítica por parte dos jogadores de argentinos, porque ele pôs a mão na taça, Bruno. O homem da carne de ouro apareceu lá como papagaio de pirata, infligindo
Ele queria roubar a taça, Roniel. Ele queria roubar a taça pra jogar o ouro da taça em cima da carne dele, cara.
Exatamente, derreter e é isso. Então foi uma das coisas mais bizarras. E outro momento extremamente, que vai trazer muito problema aos pedagogos argentinos, é do nosso querido Debu, né, Bruno?
O Debu Martínez, que pegou ali a luvinha ali que ele ganhou como melhor goleiro, né, Ronião?
Exatamente.
E fez um gesto muito indecoroso em frente ali do Emir do Catar.
É o velho pega aqui, né? Ele fez o velho pega aqui. Segundo fontes fidedignas, disseram que ele estava sendo provocado pela torcida francesa. Não sei, eu só sei que os pedagogos argentinos vão ter muitos problemas com os meninos, porque acaba sendo uma imagem que corre o mundo.
E a criançada quer repetir, Rony.
Exatamente. E aí os pais é que vão sofrer, porque o menino vai pegar o Rexona, pega aqui. O SBP, pega aqui. A Alexa, pega aqui. Então, teremos problemas. Por isso que...
Não tem nenhuma resposta para isso.
A Alexa não tem nem... A própria Alexa não tem nem resposta para isso. É uma vergonha, cara.
A Alexa tá sem palavras, Rony.
Sem palavras. A Alexa está envergonhada. Mas, enfim, né? Foi uma festa bonita, tá sendo uma festa bonita.
Rony, por favor, pergunta para Alexa se ela está envergonhada.
Alexa, você está envergonhada?
Não tenho certeza.
Ela não tem certeza, Bruno.
Acho que ela não quer participar do programa.
Ela não quer participar, tudo bem. Houve uma morte, né, de um rapaz que caiu de alguma estrutura. Então, irmãos...
Ah, o cara que tentou pular em cima do ônibus da...
Né, eu não sei, eu não sei, não é? Eu não sei, eu sei que um rapaz morreu, então segurem lá e emocionem, porque é isso, né, foi decretado feriado, né, na Argentina, e a festa é dos caras, a gente fica aqui olhando, e no fundo a gente, que bom, né, que bom que eles ganharam, que bom que, não sei se seria tão legal ver o Daniel Alves tocando pandeiro, tocando repique, enfim.
Daniel Alves que postou uma foto, né, comparando, falando que ele tem 43 títulos, o Messi só tem 42.
Exatamente.
Que vergonha que dá.
O campeonato paulista que o Daniel Alves ganhou superou o Messi, então...
O Messi nunca ganhou um campeonato paulista, Rony.
Exatamente. E se o São Paulo tá pagando todo mês o Daniel Alves, todo mês pinta lá uma graninha, uma bela grana, o Daniel Alves tem que ser grato, porque se ele não tivesse jogado pelo São Paulo, ele não teria passado o Messi. Ele, na verdade, eles são muito, muito amigos, né, Bruno? A gente brinca aqui. Daniel Alves foi um dos melhores laterais por muito tempo, mas é aquilo, cara. Caráter ou popularidade são questões diferentes. Então, hoje mesmo tava se falando do Neymar, enfim. Neymar deu uma festa esses dias, então a galera tá sempre criticando os jogadores, né? Então, tem isso, né, cara? O Cristiano Ronaldo perdeu a Copa, tá quietinho. Os outros jogadores voltaram, né, pra concentração ou pra se recuperar das contusões. Então fica aí a crítica ao menino Neymar, que deu uma festa e não me convidou.
Com certeza. Roniel, sabe o que vem agora?
Eu sei, mas você pode falar.
Prêmio Mário Tilico.
Pra quem não sabe, pra quem é da geração Enzo, o Enzo, eu não sei o nome do Enzo que fez gol pela Argentina.
Enzo Pérez. Enzo Fernandes.
Enzo Fernandes. Exato. O Enzo Fernandes fez gol. O Mário Tilico foi um ponta que jogou no time de São Paulo, que tinha sobrancelhas do Tupac Shakur, uma sobrancelha grossa, assim, sabe? Meio monocelha. E corria como babangida. Corria como... Cara, hoje, o protótipo perfeito, o Mário Tilico, se chama Kylian Mbappé. O Mbappé é o Mário Tilico do futuro.
Com certeza. Então a gente vai fazer esse prêmio Mário Tilico, como a gente já vinha falado no episódio passado. A gente vai premiar os melhores da Copa aqui, né, Rony?
Exato. São poucas categorias, mas categorias repletas
importantíssimas,
de... Importantíssimas. Com certeza. Vão mudar a vida das pessoas, inclusive dos votantes.
E o primeiro prêmio é o Quando Eu Estou Aqui, Eu Vivo Este Momento Lindo, de momento mais fofo da Copa do Mundo. Entre os candidatos aí, a gente tinha o momento da Arábia Saudita vencendo a Argentina, aquele jogo fatídico, o primeiro jogo da Copa ali da Argentina que ela perdeu.
Foi um momento lindo, Bruno.
Momento lindo pro Brasil, pro argentino.
Pro mundo, pro mundo, pro mundo árabe.
A gente teve ali o Hakimi, né, o lateral do Marrocos, festejando a classificação do seu time com a sua mamãe, a senhora Hakima. A outra opção era o adulto croata consolando o menino Ney.
Bonito, hein, Bruno?
Muito bonito. Muito bonito esse momento.
Uma lição de humildade e de maturidade, né? Do adulto croata. E o menino Ney ali chorando, feito criança, cara. Foi muito bonito.
O adulto croata que tinha ali por volta de 12 anos, né, Rony?
Exatamente. Filho do Perisiquinho.
A outra opção seria aquele momento lindo, aquele momento maravilhoso, aquele momento que ficará marcado nas nossas memórias. A Costa Rica e o Japão fazendo a alegria da geral por 3 minutinhos ali, né, Roniel? Enquanto eles se classificavam e Espanha e Alemanha estavam sendo eliminados da Copa do Mundo.
Acho que a pessoa que diz que o momento mais bonito é o Messi levantando o troféu, já não tem no coração, Bruno. Uma pessoa que é insensível. É uma pessoa que não chora no final de ET, sabe? Que não chora quando vê PS Eu Te Amo. Não é possível, cara. Aquele momento ali foi um momento mágico. Mas, infelizmente, né? A voz do povo é a voz de Deus, mano. Fazer o
quê? E a gente fez essa enquete antes da final, né, Rony? Vamos deixar claro aqui. A gente pode deixar esse momento do Messi levantando a taça como uma menção honrosa.
Exatamente. Né? O Messi vestido de Harry Potter. Messi Porter.
E qual foi aí a escolha dos nossos ouvintes, Rony?
A escolha do ouvinte, o ouvinte que é familiar, né? A gente tá chegando nesse momento, né, Bruno? De tentar se restabelecer com os familiares, esquecer todas as brigas políticas, aguentar a tia que pergunta do namoradinho, da namoradinha, do emprego. E o momento foi o momento família, né? Que foi um momento muito bonito do Hakimi. Minha senhora Hakima, que eu não sei o nome da mãe do Hakimi, então eu sugiro que seja, espero que seja alguma coisa Hakimi ou Hakima. É o beijo, né? E teve outros momentos, né, Bruno? Do outro jogador comemorando com a mãe, dançando em campo. Então, cara, é muito bonito. Acho que futebol vai para além das quatro linhas e é muito legal, né? Ver sonhos se tornando realidade e é muito legal dividir com quem a gente ama os nossos sonhos. Tô até chorando aqui, Bruno. Meu Deus.
Calma, Ronião. Calma, segura a emoção, Ronião.
É bonito demais, cara. É lindo.
É bonito demais. Porém, eu achando que você tinha feito a sua lição de casa e você simplesmente inventou o nome da mãe do nosso querido Hakimi, né, Ronião?
Sim, mas se você quiser falar...
E nem avisa o amiguinho.
Se você quiser falar o nome da mãe do Hakimi...
eu não sei. Vamos procurar aqui no Google. Nome da mãe do Hakimi.
Boa. Eu ia perguntar pra Alexa, mas ela não vai querer responder. Até porque mãe é sagrado, cara.
Os caras só chamam a mulher de mãe do Hakimi.
É mãe do Hakimi. Deixa eu ver isso, aqui. Pra... Isso é uma vergonha, cara.
O nome da mãe do Hakimi é Saída Mal.
Saída Mal. Saída Mal.
Isso aí foi, é nome de goleiro, Rony.
Saída Mal, me lembro o Dida nas Olimpíadas. Saindo mal do gol e aí a Nigéria exatamente. Fazendo gol, cara. Então, é isso. Ele é perigoso.
O segundo prêmio de hoje é o Bora Bater um Bolão Lá em Casa de jogador mais bonito dos azarões ali da Copa, né, Rony? Do escalão colonizado, praticamente, né?
Exatamente, porque eu ouvi várias reclamações do Mulherio e também dos homens que...
Eu reclamei!
Acessaram o meu Instagram e reclamaram da ausência de galões como o próprio Depou, que foi eleito no UOL o homem mais bonito da Copa, que eu acho que é
um... Mas é que não podia postar Depau no Instagram, né?
Exato.
No Instagram, ele bloqueia. Instagram,
não pode colocar de pau lá, porque não pode. É uma vergonha. E então, eu acho que a gente optou, né, Bruno, em tirar o homem latino. Até porque o latino não é bonito, Bruno. Desculpa. Eu sei que você já se pareceu com o latino, mas a gente não queria o homem latino. Até porque o latino tem uma visão política meio conturbada, deturpada das coisas. A gente quis tirar também o galão europeu, né? Porque o europeu sempre tá em destaque. Então a gente buscou galãs, homens de belezas que não são o padrão, né? O padrão normativo da sociedade, o padrão europeu.
Exatamente.
E até porque não podia ter nenhum argentino, Bruno. Porque o argentino é quase europeu.
Cara, como que é o nome do Giroud?
Olivier Giroud.
É Olivier Giroud.
Né? Sim.
Olivier então, Giroud. E aí a gente não colocou o nosso querido Olivier Giroud, porque ele é café com leite também, né, Ronião? O ômega.
Olha, bonito, cara. Aquela nariga... Aquele jeito de correr de boleiro...
Infelizmente, eu acho que é a última Copa dele, Rony.
Com certeza. Saiu dando piti, putinho da vida. Mas é isso, né? São coisas do futebol.
Mas francês bravo é minha alegria, Rony.
Com certeza, Bruno. Acho.
Então, aí, para prêmio de homem mais bonito da Copa... Você quer passar aí, Rony, o nome dos candidatos?
Espera aí que eu vou abrir aqui. E agora vamos para a revelação, Bruno. Prêmio Bora Bater um Bolão Lá em Casa. Como já dito, sem Europa e sem Américas. Os concorrentes eram Youssef Miskeni, da Tunísia, um homem que parece protagonista daquelas novelas árabes da Globo, sabe? O clone, o homem bonito, barbudo, forte.
Ele fez os 300 de Esparta, Rony.
Com certeza, ele parece o homem 300 de Esparta, mas também parece algum herói indiano, daqueles que batem todas as pessoas no filme em menos de 10 segundos. Nós tivemos o Frank Zambo, do Camarões, inclusive, mandar um abraço pra Mônica Boing, que reclamou, Bruno, que o goleiro de Camarões era muito mais bonito jeito que o Frank Zambo. E eu
mas tive... é a escolha pessoal sua, né, Ronião?
Exatamente, cara. É, eu acho.
E o podcast no... é de quem? O podcast é meu e seu. Então é a gente que manda nessa porra.
Exatamente. E aí o terceiro, o mais famoso, né? O segundo mais famoso, ou o mais famoso do quarteto, é o nosso Song Hyun-min, também conhecido como Sonaldinho. Sonaldinho, Bruno, é uma...
Que sorriso.
Sorriso. Ele é uma celebridade na Coreia, na Best Korea, que a gente brinca. Faz filmes, é publicitários, enfim. Só tá ali lado a lado com o BTS. E por último, o nosso... O filho da mãe, da senhorita Sai Da Mal, que é o Ashfra Hakimi. Ou Hakimi, que é um jogador que nasceu em Madrid, jogou em vários times, Bruno. Jogou na Alemanha, jogou... E hoje tá no PSG. Então, o prêmio aqui... Deixa eu tirar o óculos. Empate, Bruno, do Bonitão. Tivemos um empate entre Camarões e Marrocos.
Ô, louco, não deu empate não, Rony. Deu não.
É, desculpa, eu tô vendo errado aqui.
Um deu 38%, outro deu
30%. É, tô vendo mal aqui. Então, o prêmio vai pra África.
Vou trocar o óculos, Bruno. Hein, Rony?
Com certeza. O prêmio vai pra África. A África que chegou em quarto.
E negros maravilhosos.
E o Frank Zambo, que é o homem mais bonito da Copa, segundo os nossos ouvintes, Bruno. Parabéns, Frank Zambo. Vai receber na casa dele, na Zambolândia, o troféu os melhores da Copa Paquitos de meia-idade.
Com certeza. Com o formato, né, ali do o busto de Mário Chilico.
Mário Chilico, com as sobrancelhas feitas, né? Porque Mário Chilico com sobrancelha mal feita é o monocelha da NBA, que eu sempre esqueço o nome, que tem as maiores sobrancelhas do mundo.
Vai ser um troféu de madeira, Rony. Um busto de madeira do nosso querido Mário Chilico com sobrancelhas de verdade, Rony.
Exato. É um busto de madeira de bom gosto. Diferente daquele do presidente que saiu esses dias, que lembra até o busto de madeira do desenho do pica-pau, do índio. Mas enfim, vamos lá.
Como disse o... Como que ele chama? Faz o jornal de casa? Como é que chama? Ele falou que aquilo ali representava muito o Bolsonaro porque ele tinha cara de pau e demonstrava tudo que a gente queria pra ele, que era um paletó de madeira.
Muito bom.
E o próximo prêmio é o Os Brutos Também Amam, de Momento de Amor, do Jules Amour, de Carinha Entre Jogadores, Rony.
É, também conhecido como Viva a Broderagem, Bruno. Tem Viva que ter broderagem. A broderagem na Copa do Mundo, uma Copa do Mundo cercada por homofobia, a broderagem, não vou dizer que a broderagem venceu a homofobia, mas a broderagem se mostrou firme e forte aí no movimento. Então, por mais brothers, a gente precisa de brothers. A gente tem o Jonas Brothers, a gente tem muitos brothers. Então, gostei da broderagem.
O Paquito de meia-idade...
Adepto da broderagem.
Não, apoia, né, e incentiva a broderagem.
Com certeza.
Os candidatos para este bonito prêmio são Mbappé e Giroud, em seu momento ali pós-gol, né? Aquele olhar profundo, um nos olhos do outro, num colinho do outro. Muito bonito.
Que delícia,
né? Aquele momento BDSM iraniano, né? Do rapaz lá do Irã pegando o seu técnico ali pelo pescoço. Muito bonito.
É muito fofo.
Modric e Rodrigo, né? Aquele momento ali que o Rodrigo havia perdido o pênalti, o Brasil tinha sido desclassificado pela Croácia, e Modric foi lá, abriu, deu um abraço no nosso querido Rodrigo e disse palavras de carinho ali, que gosta muito dele e que ele vai superar tudo isso aí.
Exato, foi um momento This Is Us, Bruno, porque o pai ausente, né? O pai Tite, tava Tite no banheiro e deixou exatamente o filho lá sofrendo, aí chegou o Modric, que também na língua significa remédio para depressão, foi lá e deu uma modritada no Rodrigo e as coisas ficaram boas.
Exatamente. E o último, né, o último momento ali, o beijo do marroquino na careca do adversário ali, né, um momento bonito.
Foi um momento bonito que o Pepe errou o gol, que poderia empatar o jogo, e aí eu não sei quem foi o zagueiro, mas deu um beijo, né? Eu tava vendo ao vivo, cara, eu achei sensacional. Porque imagina, cara, ô Bruno, se o Giroud errasse um gol, você beijaria ele?
Se ele errasse, se ele acertasse e se ele nem tentasse fazer um gol.
O Bruno e o Giroud poderia ser a gente, cara. Eu poderia ser o Mbappé, você o Giroud, mas você é fraco, você não aguenta comigo. Mas enfim, segue a vida.
Não, eu não tenho aquela presença.
Você não tem, né? Eu vou procurar um homem que tenha aquela presença pra me jogar no colo.
Aquela presença que eu quero dizer é o nariz.
Com certeza.
E, Roniel, quem foi aí, então, que ganhou nesse lindo prêmio da nossa...
É, com 54...
prêmio Mário Chilico.
É, com 54% dos votos, né, Bruno? Ganhou no primeiro turno aqui.
De lavada, Mbappé, Roniel.
Mbappé Giroud, porque o povo gosta de romance francês. A verdade é essa, Bruno. O povo fala mal da França, sabe? Reclama, mas é louco pra dar uns amassos em Paris, comendo os croissants com a morena, com o moreno. Então, e também foi um lance muito bonito, né, Bruno? Dois homens que se olharam assim, e tem a carícia, né? O Mbappé pegando meio que no cangote dele, Bruno. É outra coisa, cara.
Tá muito bonito, assim.
Tá muito bonito.
Inclusive, se algum ouvinte nosso aí trabalha com Photoshop, né, alguma coisa assim, pode fazer, recortar ali a imagem dos dois e colocar ao fundo a nossa querida Torre Eiffel, né, e fazer ali um pôr do sol ali em Paris.
Exato.
E os dois se olhando ali. Vai ficar maravilhoso, Ronel. Posso usar aí de fundo de tela no meu celular.
Exatamente. Você acabou de me decepcionar, cara, porque quando você falou isso, eu pensei que você ia dizer pra colocar as nossas cabeças ali. Tá tudo acabado entre nós, Bruno.
Não precisa, Rony. A gente vai fazer um ensaio Mbappé-Giroud. Né? A gente pode escolher algum...
Rio Tietê.
Ali não pode ser na...
Tem que ser Rio Tietê, porque tem rima com francês. Tietê.
Pode
Tietê.
Ser, pode ser.
Taquarró.
Onde você quiser, querido.
Taquarró.
Taquarró.
Pisneu de Ramon.
Maravilhoso. Então aí ficou o prêmio pra Mbappé e Olivier Giroud. Coisa
linda. Com certeza.
Ali. O próximo prêmio é o prêmio 1, 2, 3 milhas de maior satisfação aí ao ver uma seleção ser eliminada, Rony.
Cara, esse prêmio foi um prêmio que teve... O resultado foi apertado, né, Bruno? Porque a gente colocou a Alemanha na primeira fase, Portugal nas quartas, Espanha nas oitavas e a gente, né, como bom brasileiro que é, colocou o Brasil nas quartas também. Porque o prêmio 1, 2, 3 milhas é dedicado àquele país que chegou bem e teve que ir embora pro 1, 2, 3 milhas. Aliás, nem
o famoso sabe... Favoritaço, Rony.
Favoritaço. Que chegou sambando na cara da sociedade, mas teve que sair no miudinho. Então, prêmio 1, 2, 3 milhas é dedicado aos países que chegaram com tudo e saíram com nada da Copa.
Exatamente. O jogador ali da Alemanha, né? A gente tinha o jogador Schrödinger, que a Alemanha estava classificada e não estava classificada ao mesmo tempo.
Exatamente.
A gente teve também, né, a Espanha, nosso querido Luiz Henrique, dizendo que a Espanha jogava futebol mais bonito da Copa.
Mas foi bonito, cara. Gente... Foi bonito de ver os caras irem embora. Errado. Exatamente. Ele não tava.
Com certeza.
Ele não tava.
Ali a gente viu também o Robozão não fazendo absolutamente nada na Copa do Mundo. E pra falar que ele não fez nada, ele chorou ali ou forçou uma chorada ali na saída de campo.
Mas agora eu vou defender Cristiano Ronaldo, porque, Bruno, você já fez alguma coisa desempregado, cara? É muito triste as pessoas exigirem algo de você se você tá desempregado. Se você não sabe como você vai pagar a luz, você não sabe como você vai pagar água, você não sabe como você vai pagar o Netflix, você não vai pagar a internet, Bruno.
Eu com certeza, Ronel.
Entendo o drama do Cristiano Ronaldo, um homem pobre, né, um homem que tem filho pra criar, que não quer ser, porque ele é um jogador, é um jogador correto. Ele não é o Enner Valencia, que não paga a pensão das crias. Então, me entendo o momento aqui do Cristiano Ronaldo e também me solidarizo ao nosso amigo Cristiano Ronaldo. Segundo boatos, vai jogar no mundo árabe e vai ganhar muito dinheiro, muito mais do que ele ganha. Então, toda a solidariedade.
Na verdade, Ronel, ele ficou ali no mundo árabe porque ele não tinha pra onde ir, Ronel. Ele não tinha dinheiro pra pagar o avião pra voltar.
Exato. Pra você ver a situação. Cristiano Ronaldo, ouvi boatos, Bruno, que o Cristiano Ronaldo tava na rodoviária do Catar falando que faltava só 11 reais pra poder voltar pra Espanha. Pra
exatamente.
Comprar. A vida
dormindo,
é
Ronel, usando uma da tapioca homofóbica pra se cobrir e proteger do frio na madrugada ali do Catar.
A vida não é fácil, cara. E aí as pessoas dizem, ah, ele é robozão e não tem sentimentos. Tem sim. Robô tem sentimentos sim. Então, toda a solidariedade aí ao nosso amigo Cristiano Ronaldo, que empatou tanto a eliminação da Espanha de Portugal, da Espanha nas oitavas com Portugal nas quartas, deu 11%, Bruno. São países vizinhos que passaram a mesma vergonha. Então, foi dividido, cara. Eu achei muito bonito. E a Alemanha, a poderosa Alemanha, não tão poderosa, ficou com 37% dos votos.
E lá vem eles de novo, Ronel.
Lá vem eles de novo. E quem ganhou, Bruno? Sabe quem ganhou? O Brasil. Brasil nas quartas, com 41% dos votos, foi eleito pelos nossos ouvintes, ouvintas, merecedor do prêmio 1, 2, 3 milhas, que pode ser entregue pro nosso querido Neymar, que vai receber o prêmio em sua casa. Eu não sei em qual casa, eu não sei quantos prêmios, mas Bruno, dessa forma a gente, que Paquete de Meia Idade, que é um programa democrático, a gente também tem que fazer um prêmio pro pai do Neymar e para todos os parças do Neymar também, porque quando a gente ganha junto, e quando a gente perde, a gente perde Sérgio Tugério.
Exatamente, Rony. Vamos entregar um troféu Mário Tilico para cada um, Rony.
Exato. Mários Tilicos para todo mundo.
E ficamos por aqui no, nos nossos prêmios, né, Rony? A gente acabou aí os prêmios?
Com certeza.
E pra você, Ronel, quem foi o melhor jogador da Copa?
O melhor jogador da Copa, pra mim, sem a menor dúvida, pela liderança, por tudo que fez, pelo caráter, pela pessoa...
Neymar! Não, tô brincando.
Enner Valencia, bro. Enner Valencia. O homem
da Copa. Exatamente, um exemplo de homem...
Um exemplo de homem que...
Já que a maioria dos homens faz a mesma coisa que ele, né?
Enner Valencia, pra mim, foi o
homem... O homem tem que tomar vergonha na cara e pagar a pensão, né, Ronel?
Exato. Enner Valencia que... ganhou uma graninha e pagou a pensão. Então, pra mim, ele é o homem da Copa, Bruno. O homem que paga a pensão não faz mais que obrigação. Depois vem o Messi, empatado com o Mbappé, Bruno. Porque, com certeza, o Messi, pela história de superação, um cara que não tinha nenhuma... ele era bastante criticado na Argentina por não ter, né, essa conexão com o povo. Cara, vamos falar a verdade. Qual jogador brasileiro tem conexão com a torcida brasileira, Bruno? Fala um cara que você fala
todos assim... Todos eles, Ronel. Todos eles têm Instagram. Todos eles têm aquela conexão fantástica. Com 4G, 5G na Europa.
Exatamente, mas a conexão real de você falar, este cara me representa, esse cara é a cara do Brasil, esse cara, a gente não tem. Acho que o Messi,
não tem.
De alguma forma ele representou a Argentina, né, de uma maneira como líder, né, e cara, foi sensacional, uma história muito bonita e hoje ele tá aí entre os maiores de todos os tempos, ao lado de Mario Tilico, de Valdeir de Flash, de Valdir Bigode e de tantos outros.
E Alcindo o careca cabeludo, Rony.
Alcindo careca cabeludo. Alcindo careca. Alcindo careca cabeludo. E o maior de todos, né, Bruno? Finazzi, que foi o maior artilheiro de todos os tempos. Então, eles ali, um pouquinho abaixo de Paulinho McLaren.
Exatamente. Ele que... Finazzi que, pra mim, é muito melhor do que qualquer centroavante que jogou essa Copa do Mundo.
Exatamente. Finazzi na Copa, ele colocaria no
bolso. Ele sofreu muito com preconceito, Ronel, porque ele tinha a perna muito, muito peluda. E você vê que jogador de futebol não tem perna peluda.
Cara,
ele quis ali assumir sua perna peluda, assumir a pessoa que ele era perante a sociedade, e foi penalizado por isso.
Exatamente.
Por isso que ele nunca foi chamado pra seleção brasileira.
É por isso que o Tony Ramos nunca foi chamado pra fazer papel de jogador de futebol, porque é ruim pra sociedade. Estamos vivendo uma geração, Bruno, que as pessoas não podem ter pelos. O fera do X-Men ia sofrer muito. Aquela Bruna Linsmeyer apareceu esses dias com pelos na axila. As pessoas, meu Deus, a mulher tem pelo. Gente, por favor, né? Por favor, a gente tá...
Essa sociedade tem que acabar.
Tem que acabar a sociedade.
Vem, meteoro.
E, cara, eu empataria com o Mbappé, porque o Mbappé, ele teve uma atitude... Ele foi extremamente focado na Copa, extremamente profissional, extremamente... Apesar de toda a sacanagem que as pessoas fazem com ele, e dizem que o Mbappé manda no PSG, não sei o quê, que ele é mala, que ele é isso. Obviamente, ele teve momentos que ele foi extremamente desagradável, principalmente com o próprio Messi, desrespeitoso, né? O Messi é quase um Paquito da Meirare, mas ele fez uma Copa sensacional e tem tudo pra ser aí o grande nome, a pessoa que realmente vai ser o maior jogador de todos os... vai entrar aí nessa lista aí. Ele fez, acho que 7 gols, né, Bruno, na Copa? 8, 7,
foi,
né?
Foi, 7 gols.
Isso já tarimba o Mbappé entre os grandes...
Ah, né? Eu pensei que você tava falando do Messi.
Sim.
O Messi fez 7, o Mbappé fez 8.
Fez 8 gols, então logo ele fez 24 anos hoje. Parabéns, Mbappé.
Uma salva de palmas, Ronaldo.
Salva de palmas para Mbappé. Mestre Splinter também batendo palma com o rabinho.
Exatamente.
Balançando. April O'Neil mandou um beijo. Mas, cara, ele tem tudo pra ser, se ele continuar com esse foco, com essa dedicação, ele tem tudo pra ser um dos maiores de todos os tempos também. E, cara, aí a gente vê que o nosso menino...
Ele tá no caminho certo, Ronel. Ele não é amigo do Neymar.
Exatamente, ele não é parça. Então,
não é parça.
Esses nomes, pra mim, Messi, Mbappé, em primeiro, Enner Valencia, pelo homem que é, pela pessoa... Que foi fantástica. E, cara, eu daria também um prêmio de consolação pro Griezmann, que jogou muita bola, que jogou pro... Eu fiquei impressionado com a humildade do Griezmann, do Antônio.
O homem cinza, Ronel.
O homem cinza, que, cara, comandou o meio campo da França, jogou muita bola, não teve uma final excelente, até porque a Argentina matou o jogo.
Mandou no jogo.
Mas o Griezmann foi um dos grandes craques dessa Copa. Então, é isso, cara. Esses 3 três aí, esses quatro, né, entrando no Griezmann, foi muito legal. Ah, claro, a gente teve outras surpresas, né, o jogador Enrabat, que você gosta, Bruno?
Enrabat.
O Enrabat Rabiot. Enfim.
É o duelo das popozudas.
Duelo das popozudas. A gente teve o Enrabat fazendo uma Copa maravilhosa. É, quem mais jogou muita bola, Bruno? Acho que só, né, desses caras.
Teve um atacante da Argentina também lá, como é que ele chama?
O rapazinho novinho, que joga no Manchester City.
É o Julian Álvarez.
Julian Álvarez fez Alvarez. Uma boa Copa, fez 4 gols.
O próprio Giroud, né, meteu 4 gols nessa Copa também.
Nosso querido Capcom, então foi uma Copa de boas revelações. E a maior revelação da Copa, Bruno, é que o menino Ney ainda é um menino, porque ainda falta comer muita coisa, Bruno. Tá em fase de crescimento, então tem que continuar fominha, sem passar bola em determinados momentos, porque tá em fase de crescimento. Então até a próxima Copa, a gente espera aí que o menino Ney seja o adulto Ney e a gente volte a sonhar com Hexa. E você,
exatamente. O menino Ney, ele pode começar a comer um pouco de bife de chouriço, uns alfajores, um choripan, pra ver se pega um pouco aí dessa alma, né? Ter um pouco de vontade de representar o Brasil realmente, não a si mesmo, né, Rony?
Verdade.
Então, a gente finaliza aqui o prêmio Mário Tilico. A gente tem várias, né, primeira vez aí que a gente faz nossa cobertura de uma Copa do Mundo, né, aqui no Paquito de Meia Idade. Foi um prazer aí atender a ânsia dos nossos ouvintes, que há muito tempo não ouvia aí nosso podcast. A gente tava aí no nosso ano sabático.
Ostracismo. Né? Eu tava vendendo em Nodê, fala a verdade, fazendo reunião de tapué. E aí o Bruno me chamou. Bruno me chamou e falou, vamos paquitar, Ronel. Aí eu parei com o Inodê, com o Tapuera, mas tô vendendo o Jequiti, que é muito bom.
Passa lá no Instagram do Ronel, que o Ronel vai fazer pra vocês aí um precinho melhor.
Isso, com mensagem subliminar e o escambau.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa cobertura na Copa do Mundo. Fica de olho aí, clica no sininho lá pra avisar pra vocês aí se tem um programa novo esperando pra você ouvir. Ano que vem, a gente pode ser que... Tudo fica aqui no campo do pode ser, né, Ronel? Não tem certeza de nada.
A gente não tem certeza de nada. A única certeza que eu tenho é que o Vitor Pereira é um safado. Com todas as letras.
É um salafrado. É um desgraçado.
E digo mais, desejo toda a má sorte do mundo para o Vitor Pereira, mas eu não desejo mal para a sogra dele, porque sogra é a mãe da mãe e mãe é sagrada. Tanto que a dona Hakima é sagrada.
E a gente quer que o Vitor Pereira se dê muito mal lá no Flamengo, né, Rony?
Com certeza. Não desejamos mal a quase ninguém. Já dizia Lulu Santos.
Vitor Pereira, quase ninguém Freitas, é o que vai receber o nosso ódio. Beleza, então, pessoal, muito obrigado. Obrigado, Roniel.
Obrigado, Bruno.
Obrigado aos ouvintes aí que acompanharam o Paquitos na Copa, né? Foi um prazer aí trazer esses momentos maravilhosos pra vocês. E a gente segue junto aí até o finzinho do ano e ano que vem tem mais.
Com certeza. Se cuidem. Muita saúde, muita alegria, muita paz e que a gente comece o ano com o pé direito, né, Bruno?
Com certeza.
Com um novo governo e que o presidente Lula realmente faça o que prometeu e que a gente possa ter momentos mais tranquilos. Porque quem sabe daqui a alguns anos a gente tenha condições. Paulo Guedes vai falar assim, nossa, mas o aeroporto tá parecendo uma rodoviária. Sim, a gente gostaria de ver o maior número possível de brasileiros e pessoas humildes nos Estados Unidos, no México e no Canadá. A gente está sentindo falta, né, de pessoas que representem o Brasil e pessoas que sejam a cara dos jogadores torcendo por esses jogadores que a gente tanto gosta ou que a gente desgosta, mas que de alguma forma representam a zona que é esse país.
Com certeza. Muito obrigado, Roniel. Muito obrigado, ouvintes. E até o próximo episódio.
Até mais. Tchau, tchau, gente.